Oi, gente, mais um episódio do podcast começando agora. E que saudade que eu tava de gravar. E eu não gravei por motivos de eu precisava de um tempo pra processar algumas coisas que eu estava vivendo. Então eu precisei parar um pouquinho, refletir, né, levar pra terapia. E eu acredito que tudo que eu quero falar aqui pra vocês não significa que eu já cheguei em algum lugar, digamos assim, perfeito, mas que eu também tô em processo. E eu quero falar de coisas aqui que, digamos, eu tenha, de certa forma, encerrado alguns ciclos ou esteja passando por ele, e que eu, de alguma forma, já esteja um pouco mais resolvido, digamos assim. Pra que vocês entendam que eu também sou humana e estou nos meus processos da vida e que eles nunca vão ter fim, né? E o tema de hoje, gente, ele é um pouco polêmico, né? Vocês podem ler aí no tema: sua ansiedade não é falta de fé. E por que que eu coloquei esse tema relacionado à fé? É porque eu cresci na religião evangélica desde muito cedo, 9 anos de idade. E eu entendo bem como é essa cultura cristã, eu entendo muito bem como tudo funciona. Foram muitos anos de experiência, muitos anos vivendo coisas e vivenciando coisas, algumas boas, algumas não tão boas. E eu acho que essa questão da saúde mental foi uma que foi um agravante, digamos assim. Que de alguma forma não me fez bem, mas pelo contrário, eu acho que piorou um pouco meu estado. E assim, gente, religião é uma coisa muito complicada, principalmente no nosso país, que é super fundamentalista, né? Então, toda a nossa base cultural, social, tá baseada na religião cristã. 60% do país, ele é cristão. Então, tipo, a cultura é basicamente enraizada nisso, né? Então, a gente tem algumas coisas que a gente precisa conversar, que a gente precisa desconstruir, porque tá matando pessoas, né? Desde saúde mental, desde homofobia, desde mulheres também. E eu acho que a igreja é um pouco, pelo menos na minha experiência, ela é um pouco omissa em algumas coisas e nada prática. Então, quando eu digo que a ansiedade, ela não é falta de fé, é porque eu ouvi muitas vezes que a minha ansiedade era sinal de que eu não estava confiando o suficiente em Deus. E é uma frase muito perigosa e muito danosa à nossa saúde mental. E aqui a gente vê um agravante de que a gente tem um pouco de preconceito com as nossas emoções. A gente tem um pouco acesso e um pouco de, como eu posso dizer, a gente não é incentivado a olhar pra gente. A gente não é incentivado a entender o que tá passando dentro da gente, mas a gente é incentivado a superar emoções de forma não saudável, como eu vou orar aqui e essa dor vai passar. Eu preciso seguir em frente, o meu passado não me condena mais. E são frases que, ok, se essa é a sua religião e esse é o seu dogma, tudo bem. Mas eu acho que pra mim me fez muito mal, porque eu sou uma pessoa, gente, que assim, eu sou muito intensa, muito... Eu me dou muito nas coisas, sempre fui muito assim, tudo, estudo, relacionamento, qualquer coisa que eu estiver fazendo, eu vou me doar muito. Então, eu levava aquilo na igreja, a religião foi um pilar muito, muito enraizado na minha vida, e que até hoje eu tô aprendendo, reaprendendo a como eu posso ter uma espiritualidade mais saudável pra mim, porque durante muito tempo ela me fez muito mal e acabou me levando aonde eu vou falar pra vocês, onde ela me levou. E então, eu ouvi essas frases e eu achava que a minha ansiedade, a minha dor, eram produtos de provação, entende? Então, quando eu estava passando por um momento muito difícil e que minhas emoções estavam muito alteradas, digamos assim, eu achava que aquilo era parte do processo que Deus tinha que fazer na minha vida e que isso era algo bom, porque Deus me amava. Só que chegou um momento, gente, que foi complicado para mim, porque eu tinha que lidar com isso, com cobranças em casa, com cobranças sociais, porque a mulher é muito mais cobrada em muitos aspectos pela questão do peso. Eu tinha que controlar meu peso, eu vivia fazendo dietas restritivas, às vezes não comia direito. Já falei para vocês sobre isso, né, no podcast sobre imagem corporal. Então, eu tinha todas essas cobranças de estudo, cobranças que eu tinha na minha casa, cobranças que eu tinha na religião. E às vezes eu não tinha, por muito tempo na igreja, eu nunca tive, eu acho que eu nunca tive, um sentimento de pertencimento. Mas sim, eu ficava a todo momento tentando caber. E são coisas totalmente diferentes. Inclusive, quero fazer um podcast só sobre essa diferença, que eu acho imprescindível a gente entender onde a gente precisa estar, onde a gente quer estar. Então, não tinha essa sensação. Eu tinha a sensação de que, um sentimento de que eu precisava me adaptar àquele ambiente. E isso foi me machucando muito porque eu fui perdendo a pessoa que eu era. Eu fui perdendo a minha essência, eu fui perdendo a minha autenticidade, eu fui perdendo a Thaís, que gostava de coisas. Eu não posso gostar disso porque Deus não gosta. Então, tive muito essa crença na minha infância, na minha adolescência, em alguma parte da minha vida adulta. Isso foi muito prejudicial para minha saúde emocional. Então chegou um momento que estava insuportável a minha dor. Não era aquela dor de tristeza, gente. Não era. Era insuportável. Eu tinha episódios de pânico, só que eu não sabia o que era. Então eu acordava no meio da noite com o coração acelerado, assustada, com medo, com muito medo, das cobranças que eu tinha na época e que ainda tenho. Então eu fui, tinha muitos episódios nesse sentido, né? A mão suava, coração acelerado, e era muito repetido. E eu continuava naquele mesmo comportamento de como eu posso fazer isso? Orando, ou lendo a Bíblia, ou enfim. Não, gente, não quero dizer que isso não seja bom. A religião tem o seu lado bom e tal, mas eu acredito que em alguns momentos ela não seja suficiente. E isso não é algo ruim, tá? Não leve isso como ofensa se você for uma pessoa que é cristã e tá ouvindo esse podcast. Vamos tentar abrir um pouquinho a mente. Eu não quero ofender a religião de ninguém, nem achar que eu sou a dona da razão, pelo contrário. Eu acredito que a gente precisa conversar. Religião, política, tudo isso tem que ser discutido, sim, para que a gente possa conseguir ter uma democracia mais saudável, né? E é o que a gente não tem, infelizmente, hoje no país. Então, acho que, né, não se sinta ofendido se eu estou falando da religião, mas foi a minha experiência, eu tô contando aqui para vocês, e eu acho que é uma experiência que eu cada vez mais eu consigo perceber mais. Então, vamos conversar, vamos abrir a mente, né? Pra gente desconstruir algumas coisas e não levar como ofensa. Então, chegou um momento da minha vida que ir à igreja, ler a Bíblia, ir orar e fazer tudo o que tinha que fazer não era mais suficiente para minha dor ir embora. E aí eu cogitei ajuda psicológica em 2015, 2016, por aí. E aí eu lembro que eu ouvi muitos comentários engraçados. Nossa, você vai psicólogo? Mas de Deus! Nossa, você tá assinando o seu atestado de fracasso. E na minha cabeça eu falava, gente, mas eu não tenho problema. Eu sou uma pessoa privilegiada, não passo fome, não sei o quê, nananã. E aí eu lembro que eu conversei com uma amiga minha que é psicóloga. E ela falou assim, menina, isso não tem nada a ver. E aí ela começou e tal, e aí eu acabei indo. No dia eu procrastinei, achei que não ia. mas acabei que foi. E quando eu contava para as pessoas que eu tinha ido ao psicólogo, era uma coisa assim, uau, você foi o psicólogo. Como se fosse uma coisa do outro mundo, né? E ali eu fiquei com o psicólogo durante uns 3 meses e tal, aí deu uma melhorada. Só que aí aconteceu alguns contratempos, ele teve que ir embora e eu desisti do processo. Mas aí um ano depois, mais ou menos, eu voltei de novo pra terapia, porque eu precisava bastante. E tô até hoje com a mesma psicóloga. E assim, gente, eu sempre digo que a minha vida depois da terapia mudou muito. E entender que a minha dor era... não era relacionada, talvez, não só à minha espiritualidade, mas que ela precisava ser de ajuda, sabe? Porque tem coisas que a gente não consegue fazer sozinho. Tem coisas que a gente não dá conta. Tem coisas que vão além da nossa capacidade física e mental. E eu acho muito importante a gente reconhecer que nós somos humanos. E a gente é bombardeado a todo momento que a gente precisa ser forte, precisa ser resiliente, precisa ser... ter que suportar aquela situação até o fim. E eu já ouvi muitas vezes, e como isso, isso me assusta um pouco, porque é muito normalizado, sabe? Tipo, pessoas falarem assim, ai, uma pessoa que nunca desistiu, nossa, você não pode desistir e tal. Eu já falei nisso no podcast também. E o quanto é insustentável você levar uma vida em que você não pode desistir, que você não pode rever seu caminho, que você não pode mudar de rota, que você não pode simplesmente chegar no ponto de falar, olha, eu não suporto mais, não tá dando pra mim. Porque você simplesmente não tem mais capacidade emocional pra lidar, pra estar naquele ambiente, pra estar naquele tipo de comportamento, pra estar naquele estilo de vida, e o seu corpo tá gritando, a sua humanidade tá falando, meu filho, olha pra mim, você não tá dormindo, você tá tendo ataque de pânico, você tá... Sabe, o nosso corpo avisa pra gente que a gente não tá bem, e a gente insiste, insiste, insiste. Gente, insistência não é sinônimo de sucesso, e desistir não é sinônimo de fracasso. Sabe, não, a gente vive numa dualidade muito esquisita de sim ou não, certo, errado, desistir ou não desistir. Gente, nós somos mais do que isso, né? Muito mais. Nós somos seres humanos complexos, com muitas vertentes, muitas variáveis, com muitos reforçadores, como diz a psicologia. E a gente não pode se resumir a isso ou aquilo. A gente é mais do que isso, sabe? Não existe, pra mim, na minha concepção, não existe um certo e errado exatamente, sabe? Então, é uma ilusão a gente achar que não desistir de alguma coisa é sinal de força. Porque se não desistir, tá enraizado na ansiedade, no medo de viver uma vida totalmente insustentável pra sua saúde mental e emocional, sabe? E a gente tem essa glamorização dos sofrimentos, como eu posso dizer, na igreja, pelo que eu vivi. Uma supervalorização do sofrimento, como se ele fosse algo bom, como se... Deus tá, tem até um versículo na Bíblia que fala que Deus corrige a quem ele ama, então essa dor é normal e tal. E tudo bem, pode ser que sim, a gente aprende, assim, nas adversidades, né? E de fato elas nos ensinam. Mas até quando essa adversidade, ela é de fato algo espiritual, né? E eu tava fazendo yoga, e yoga me ajuda muito, mas tipo assim, muito. Todo mundo tinha que fazer yoga, porque yoga é mais do que só posturas e fazer poses mirabolantes. Eu acho que a yoga é muito de respirar fundo, de olhar pra si, de acessar. E a professora de yoga falou uma coisa muito interessante, que ela falou que o nosso despertar, a nossa evolução, o nosso processo, ele não precisa ser desconfortável. Ele vai ser diferente, ele vai te gerar um pouquinho mais de energia, mas ele não pode te gerar dor, né? E a gente precisa realmente normalizar uma vida menos dolorida possível. E é igual aquela frase que tem da galera da academia e tal, no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. Claro, você tá ali se exercitando, você vai sentir um pouco de dor no seu músculo e tal, mas até que ponto a gente fica glamorizando a dor, o processo, as coisas que são árduas demais, que são a mais da nossa limitação humana. E nós somos humanos, gente. E até quando a gente vai ficar ignorando a nossa humanidade, as nossas emoções, aquilo que a gente está sentindo? Entorpecendo, eu acho que essa é a palavra. A gente está entorpecendo a nossa dor, a nossa ansiedade. Eu acredito que as nossas emoções, elas sempre estão nos comunicando alguma coisa. Sempre, elas estão precisando de atenção, elas estão necessitadas de serem ouvidas, de serem respeitadas. Até quando a gente não vai respeitar isso que a gente sente. Então, quando você escuta uma frase, a sua ansiedade é falta de fé ou de confiança em Deus, eu acho muito ruim essa expressão, porque é uma expressão tão pequena, tão limitante em relação ao que nós realmente estamos sentindo, sabe? A ansiedade, o transtorno mesmo de ansiedade, ele é além, a gente não consegue controlar, sabe? Eu sei do que eu tô falando porque eu vivi e vivo isso ainda hoje. Hoje tá bem menos porque eu faço terapia, porque eu faço yoga, porque eu tenho outras formas de. Hoje eu consigo entender mais a fonte da minha ansiedade, de onde ela vem, por que que ela tá ali. Então, você falar que a ansiedade é falta de confiar em Deus, é como se você jogasse um concreto em cima da sua emoção e tampasse aquilo ali. Mas a raiz, ela vai estar ali e em algum momento ela vai voltar. Então, enquanto a gente não entender a raiz dos nossos sentimentos, a raiz dos nossos comportamentos, a gente não vai conseguir entender e essas frases de efeito e tal, não só da igreja, mas de motivações, né? Hoje a galera tá muito na vibe motivacional. E aqui é também muito perigosa e muito mentirosa também, porque ninguém fica pra cima todo dia. Isso é ilusão, tá, gente? Não tem essa de, ai, tô sempre good vibes, tô sempre grato, não sei o quê. E não, gente. A vida humana, ela é, como eu falei aqui pra vocês, ela é muito complexa. Então, assim, né? A gente tem ainda um preconceito muito grande com a psicologia, com a questão das emoções. Quem aqui nunca viu aquela pessoa que é super, digamos assim, fria, entre aspas, que não demonstra nenhum tipo de sentimento? Ela é vista como que é a fodona, né? Nossa, a pessoa toda controlada e tal. E aquela pessoa mais que se expressa mais é de tão louca. Oh. Claro que a gente precisa achar o meio termo no meio de tudo. Nem o extremo é bom. E a gente precisa, né, achar esse meio termo, que é um processo que, né, a gente precisa desenvolver. Nada é do dia pra noite. E a gente vê, nossa, essa pessoa é, né, ela é super equilibrada, enquanto a outra, ela é doida, né? Então, assim, quando que a gente vai normalizar a expressão das nossas emoções? A nossa vulnerabilidade, vou falar sobre isso num podcast só sobre vulnerabilidade, estou estudando pra falar sobre isso. Mas quando que a gente vai entender que os nossos sentimentos e que o que a gente está sentindo é válido, ele é importante e ele precisa ser acolhido e compreendido, principalmente, sabe? Raiva, tristeza, ansiedade. Porque se a gente não entender isso, a gente não vai saber ao certo quando de fato um profissional vai precisar entrar. E a gente não tem esse acesso, a gente não tem esse desenvolvimento emocional, e a gente vê uma sociedade totalmente adoecida e toda tampada. É como se fosse uma. Como se a saúde emocional do brasileiro fosse um buraco cheio de rua. E o governo viesse só tampar, sabe aquelas tampas que são mais feitas que a primeira chuvinha que vier vai estampar os buracos tudo e vai ficar pior. Então acho que é mais ou menos isso. E o tapa-buraco são o quê? São essas frases feitas, essas frases com verdades absolutas, essas frases motivacionais muito superficiais. Então vamos rever isso aí, né, gente? Eu acho que tá na hora da gente rever, porque se a gente ficar entorpecendo isso e ignorando esse fator, isso vai explodir. E eu acho que já tá explodindo. Eu já vejo que já tá explodindo. E a gente precisa rever nosso estilo de vida, rever o que a gente fala nas igrejas, na internet, entender que você tá ansioso, você tá triste, você tá num estado emocional doente. Não significa falta de fé, não significa, né? Porque eu acho que essas doenças, elas são muito ligadas à nossa moralidade. Porque, tipo, se você tem esse tipo de transtorno, de doença, você... geralmente as pessoas te ligam como uma pessoa que não tem força de vontade, como uma pessoa que não tem fé, como uma pessoa que não confia. Isso são mentiras, é muito mais do que isso. E eu tava, essa semana, tava conversando com a minha psicóloga, na terapia, e uma coisa que ela me falou que me marcou bastante, eu inclusive quero muito escrever sobre isso, que ela vai ter que voltar no meu passado, a gente vai ter que voltar no meu passado muitas vezes, porque pra gente conseguir entender onde está a raiz das coisas que eu sinto hoje. E eu achei isso muito interessante, sabe? Porque às vezes a gente acha que a gente precisa largar o passado pra lá. E não, o passado ele precisa ser revisto, analisado, entendido, compreendido, pra gente entender de fato quais são as raízes dos nossos comportamentos, das nossas dores. E, gente, isso não dá pra ser sozinho. E eu entendo perfeitamente que é tão difícil a gente ter esse acesso, né? É tão difícil a gente ter acesso à ajuda psicológica, ter acesso à ajuda psiquiátrica. Eu sei que é difícil, porque o nosso governo, ele é contra a psicologia e contra a ciência. Então fica bem complicado a gente... eu, principalmente eu aqui, como, né, criadora de conteúdo, exijo de vocês que vocês façam terapia e procurem ajuda. Mas se você puder, por favor, faça isso. Mas tem alguns programas de terapia mais acessível. Tem o Zen Club, eu acho que fala. Tem alguns que são de graça, de algumas faculdades e tal. E a gente tem um governo totalmente contra isso. E a maioria dos nossos representantes são o quê? São cristãos. Que eles levam esse tipo de cultura, né, pra, na hora do governo. Então, a gente acaba vendo ali uma disseminação muito maior e uma reafirmação dessas mentiras, né, de que ansiedade é falta de força de vontade, depressão, entre outras doenças mentais. E gente, é muito difícil não falar sobre isso, não falar de política. Porque tá totalmente ligado. Olha, primeira coisa que eu quero colocar na cabeça de vocês é que tudo que a gente faz é político, tá? Tudo que você faz é político. Tudo, a cama que você dorme, os alimentos que você come, o ar que você respira, tudo tem a ver com política. Então vamos começar a parar de, ai, de política não se discute, ai, não vou falar sobre política. Vamos falar sobre política, sim. E eu não tô falando de você se posicionar no sentido de, ai, sou de esquerda e direita, entendeu? A conversa é muito mais além do que esquerda e direita, né, gente? Então vamos lá estudar mais um pouquinho, entender o que tá por trás de tudo isso que a gente tá vivendo. Enquanto a gente não se envolver politicamente, as coisas não vão mudar. Então, esse tipo de cultura sendo disseminado, né, no governo, incentiva mais esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento de que depressão... Então, acaba que a gente não fala sobre saúde mental, porque é algo desconsiderado, né, assim, a igreja resolve, né? Então, pra que psicólogo? Pra que falar sobre isso e tal... Então acaba que a gente tem uma omissão política sobre esse assunto e cada vez mais. Então, eu quero te dizer que saúde mental importa e que nosso estilo de vida, principalmente nós brasileiros, a gente precisa muito mudar isso. E eu sei que a mudança ela leva tempo, ela, né? Eu sei, gente, estou bem desanimada com o nosso país. Mas o que a gente puder fazer, mesmo que seja pouco, a gente precisa fazer, nem que seja um pouquinho. Então, essa falta de incentivo político nos dificulta muito a falar sobre saúde mental, a falar sobre emoções, a falar sobre, sobre esses preconceitos que rodeiam esse tema. São muitos, 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 a cada vez mais. Eu vejo isso na faculdade, e eu curso, agora eu tô cursando psicologia, e eu vejo ainda quantas pessoas que estão na psicologia também têm um preconceito muito grande com alguns assuntos, e a política é um deles, a religião. E quando que a gente vai colocar o ser humano, a dignidade humana, acima de tudo? Eu acredito que Jesus foi essa pessoa que colocou a dignidade humana acima de qualquer coisa, né? A gente tem o exemplo da mulher que foi pegada no flagra em adultério, e Jesus não a crucificou. E a gente vê ao contrário de tudo isso sendo reafirmado hoje com o nosso fundamentalismo religioso do nosso país. Então, assim, gente, eu quero dizer pra você que a sua ansiedade, ela é válida, que ela precisa ser ouvida, e que não se sinta mal ou pior do que alguém porque você não tá se sentindo bem, tá? E, gente, pra mim, o meu caminho, né, com a ansiedade foi um caminho muito... tá sendo, né? Não posso dizer que eu superei 100%. Eu ainda às vezes tenho umas crises ali, outra ali e tal. E o meu caminho foi terapia, foi mudança de ambientes. Eu também mudei em relação à religião. Eu tô fazendo algumas mudanças por causa da minha saúde mental. E eu acho muito importante a gente ter essa visão mais sistêmica em relação a esse tema. E eu fiz tudo isso, gente, com ajuda. Eu não fiz sozinha. Eu tive a minha psicóloga, eu tive uma rede de apoio de amigos muito queridos, eu tive a minha família. E eu só construí essa rede de apoio por causa da terapia. Então, uma coisa vai ligando a outra, sabe? Então, a sua ansiedade não é falta de Deus, a sua ansiedade não é falta de força de vontade, a sua ansiedade não tem nada a ver com coisas em relação à sua moralidade, sabe? É muito mais do que isso. E eu quero terminar esse podcast falando pra você que isso vai passar. Dói, é difícil, e é uma dor que a gente não consegue ver. Ansiedade, ela é ansiedade ou outros transtornos, né? Eu posso estar falando mais ansiedade porque é algo que ainda eu vivo, que eu preciso conviver. Mas eu posso falar sobre envolver outros sentimentos, uma depressão, ansiedade e depressão, porque são os únicos que a gente mais escuta, mas eu sei que tem outros transtornos que eu não conheço ainda, vou conhecer futuramente na faculdade. Mas aqui tá um pouquinho desse tema e da minha experiência, e eu espero que de alguma forma isso te ajude a abrir a sua mente, te ajude a entender melhor e a se compreender também. A gente precisa urgente olhar para nossas emoções, olhar pelas nossas raízes, para as nossas dores. E eu sei, gente, que isso é um processo tão difícil também, né? E a gente não tá habituado a fazer isso, então quando a gente vai fazer, vixe Maria, é muito doloroso, socorro. Mas eu quero dizer pra você, como uma praticante da terapia há mais de 2 anos, eu acredito, que vale a pena você pedir ajuda, vale a pena ser acompanhado. E pedir ajuda não é sinal de fraqueza, não é sinal de fraqueza de jeito nenhum. E a gente, todo mundo merece uma vida feliz, uma vida com o mínimo de dores possíveis, né? Eu sei que algumas dores não são possíveis de evitar, principalmente pra gente que vive num país como o nosso, né? E eu entendo que toda ansiedade, todo medo, ele vem também por conta do que a gente tá vivendo, falta de emprego, essa pandemia, muitas outras razões que são políticas e sociais, do que às vezes só nossa mesmo, da nossa casa, da nossa infância. Tem essas coisas também do nosso ambiente ao nosso redor, do nosso país, isso também influencia a nossa saúde mental, e eu entendo que isso é um agravante, mas o que a gente pode fazer para amenizar isso? Talvez se a gente falar mais sobre o assunto, se conscientizar mais, talvez a gente consiga mudar um pouco essa realidade. Então eu espero que de alguma forma isso tenha clareado a sua cabeça, isso tenha feito você se acolher, porque é algo que eu tenho feito, porque é algo que eu tenho praticado todo dia, e nem sempre vai ser possível, e tá tudo bem. A gente faz o que a gente dá conta no dia, sem auto-julgamentos, sem se punir, né? E eu sei que isso também é um processo pra gente aprender. Tá, eu espero que esse podcast tenha feito alguma diferença na sua vida. E por favor, me diz o que achou, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.